E hoje o tema da mensagem hoje é o alerta de Cristo. Na carta aos Hebreus temos cinco exortações e esta é a primeira advertência. Jesus certa vez disse: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem." Isto nos leva a defender a seguinte tese, que o crente verdadeiro, ele tem duas marcas, uma na orelha e outra no pé. Ele ouve e ele segue Jesus Cristo. A grande pergunta desta noite é: você que já creu em Jesus como seu Salvador e Senhor, se diz um cristão, se diz um crente, se diz um evangélico, um protestante? A grande pergunta nesta noite é: você tem essas duas marcas? Você tem ouvido o que Cristo diz e você tem continuado a andar nos ensinos do Evangelho? Esta é uma pergunta que o escritor de Hebreus está chacoalhando os crentes naquele dia e quer chacoalhar você nesta noite. O capítulo 2, então, da carta aos Hebreus começa com esse alerta, o perigo que todo crente tem de se afastar da fé. Então, Hebreus capítulo 2, dos versículos 1 a 4. Nesses versículos, nós vemos três etapas deste alerta de Cristo. A primeira etapa está no comando, dos versículos 1 a 2, até o 3, parte A. O que nós vemos isto? Nós vemos o comando, a ordem de Cristo. E a primeira ordem está no versículo 1: não se afaste da mensagem de Deus. Quando nós lemos: "Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos." Quando o escritor de Hebreus usa esse "portanto", ele está remetendo ao que o pastor Rony pregou domingo passado, o contraste entre o Antigo Testamento, entre os anjos e Jesus Cristo. Já que Deus falou de maneira final e definitiva, agora por meio do seu Filho Jesus Cristo. O escritor de Hebreus agora está dizendo: porque Jesus é superior aos profetas e os anjos, nos versículos passados do capítulo 1. Mas ele está dizendo também que agora é uma nova revelação, e essa revelação ela é superior à antiga, à velha aliança. É de se imaginar que aqueles que estão ouvindo isso, esse contraste, que Jesus é superior aos anjos, e Jesus agora, ele é aquele que nos traz a salvação, é a fonte de graça. É de se imaginar que eles estão animados, os crentes daqueles dias, e eles estão animados para ouvir Jesus, para continuar andando por meio de Jesus Cristo. Mas não é isso que está acontecendo. Os crentes daqueles dias, eles estão desanimados. Eles estão agora questionando a fé. E aí a pergunta, essa exortação agora, a pergunta é: qual é a exortação? Qual é o perigo que o crente daqueles dias estavam passando? E qual é o perigo que nós, crentes de hoje, passamos? E aí então, logo após a morte de Jesus, a morte, a ressurreição de Jesus, 35 anos, e esses crentes precisam desta exortação. Imagine nós, 2.000 anos depois, e quando nós olhamos isto, os mesmos perigos deles no passado são os mesmos perigos nós hoje, é o que nós passamos hoje. E aí o que está acontecendo com esses crentes? A fé em Cristo estava enfraquecida. No capítulo 3, versículo 12, está escrito: "Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo." No versículo 3, do capítulo 3, diz: "Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado." A fé em Cristo estava enfraquecida. Eles perdiam a dedicação a Cristo, a cada dia mais, eles estavam até se dando ao trabalho agora de não ir mais frequentar ali a comunidade, estar junto com os crentes, em Hebreus 10, 25. E por falar em Hebreus 10, 25, nós temos aí, o Quirio vai colocar para nós aí a imagem de um artigo maravilhoso que a editora Ultimato colocou em sua revista online, falando dos desigrejados. Um artigo que você vai ter aí depois na descrição do YouTube, no vídeo do YouTube, para você ler. Mas é interessante esse artigo falando aí de pessoas que abandonaram a igreja. E quais são, desculpe eu dizer isso, mas quais são as desculpas que eles usam ainda hoje para dizer que não estão mais junto com crentes numa igreja? Por que que eles não tiram o domingo para ir sair para a escola dominical, se a sua igreja tem escola dominical ou culto? Mas por que que eles têm agora, eles dizem, alguns dizem assim, agora a minha igreja é em casa, a minha igreja é a minha família. Então esses tem vários motivos. Um deles, alguns estão dizendo assim, ah, nós não vamos mais porque a igreja não precisa de dízimo. Então vai minha exortação para você nesta noite, vá na igreja, porque eu desconheço uma igreja bíblica que não deixa alguém frequentar ou participar dos cultos por não dar o dízimo. Se uma igreja faz isso, ela não é a igreja de Cristo. Outros estão dizendo, a minha igreja é em casa. Meu irmão, a igreja, ele é o corpo de Cristo, nós precisamos estar juntos. A igreja é a ideia de Jesus, não é a ideia minha. É a ideia de estarmos juntos. Que bonito essa semana, eu vendo vários irmãos da nossa igreja correndo para lá e para cá, preocupados com a Luciana Ortiz, com a dona Maremi, com a dona Heloide, indo até onde elas estavam para ver se está precisando de alguma coisa. Que bonito é isto. Então, quando você olha isto, você olha, e esta é a exortação do escritor de Hebreus. O nível de interesse desses crentes está cada vez mais baixo aqui. E aí, então, eles estão dizendo: olha, o escritor de Hebreus está dizendo, tome cuidado. No capítulo 2, versículo 1, nós olhamos aí quando o escritor diz: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. O problema é que alguns estavam indo, sim, encontrar com essa comunhão na igreja, algumas igrejas eram nos lares, mas eles já também não estavam ouvindo a verdade. Todo o grupo ali, segundo Hebreus 12, eles estão propensos ao desânimo, suas mãos estão descaídas e eles não aprenderam as verdades básicas do Evangelho, tampouco as verdades mais avançadas. Está escrito isso em Hebreus 5:12. A pergunta é como eles mudaram 35 anos após Jesus ter vindo, morrido, ensinado o Evangelho, eles agora estão nessa situação. Como é que, o que que mudou tão rápido? A resposta é simples, a resposta está em Hebreus 10, 32, 34. Sofrimento, perseguição. A hora que as coisas começam a apertar, eles começam a escorregar, eles começam a cair fora. Esse evangelho barato, esse evangelho fraco, que tem sido pregado por muitos pastores, que tem sido ensinado por muitos obreiros, que o cristianismo é uma religião só de ganhar, de receber, de só de bênçãos. Não, não. O evangelho, Jesus ensinou que é um caminho também de sofrimento. Ele convidou os apóstolos, convidou os discípulos para vir com eles e tomar uma cruz. E aí o que que acontece? Nero, então, agora está perseguindo, ele está aprisionando, assassinando e matando muitos cristãos. E aí, quando eles olham para isto, todo judeu que era praticante, que não tinha abraçado o cristianismo, que estava camuflado, ele então estava livre de perseguição. Todo judeu que tinha a sua carteirinha judaica, ele tinha lá a sua carteirinha judaica, Ele estava livre, era só mostrar a carteirinha e era fácil identificar. Aqueles ainda continuavam indo para o templo, usando aquelas vestes, aqueles trajes que identificavam todo judeu, as evidências da verdadeira religião. Você que já estudou sobre os saduceus, sobre os escribas, sobre os fariseus, o comportamento deles já denunciava. Mas agora, com a vinda de Jesus, os crentes têm um novo comportamento, uma nova visão de vida. E aí, então, o que está acontecendo? Estão pagando um preço caro. E dessa forma, alguns já abandonaram a fé 35 anos depois, e agora outros estão pensando em fazer o mesmo diante dessa situação. A pergunta que eles estavam fazendo era: não seria melhor desistir do cristianismo e voltar ao judaísmo? A gente volta à religião antiga e tudo vai continuar bem. E pegamos a carteirinha, e aí está tudo tranquilo com Nero, está tudo tranquilo, tranquilo com Roma. Ah, por que então eu entrar para a lista da Polícia Federal dos Romanos e ter meu nome lá na lista de procurados, né? Vivo ou morto? Era essa a questão, era esta a questão. E aí, finalmente, alguns estão pensando: por que não tornar o caminho mais fácil? É isso que muitos estão fazendo hoje. Quando as coisas apertam, quando é um momento de decisão, quando tem que pagar o preço pelo evangelho, pela verdade das escrituras, escorregam fora. É isto que está acontecendo aqui. Nesse momento, então, que eles estão desesperados, alguns tentando, voltando, retrocedendo aos poucos ao judaísmo, uma carta chega na comunidade. E esta carta, então, é a carta dos Hebreus. Essa que você tem na sua mão, essa que nós vamos estudar até dezembro e domingo. Nós vamos começar a estudá-la à noite, mas lá na igreja presencialmente. Mas você pode ficar tranquilo, nós vamos transmitir para você, você que ainda não pode. E graças a Deus essa carta chegou, porque é essa carta que vai tirar aqueles que estão no desânimo, das brasas do desânimo, e vão entrar agora para chamas da fé para o primeiro amor. Isso é maravilhoso. E quando o escritor diz: importa que nos apeguemos, é essa necessidade urgente para todos os cristãos em todas as eras. Dê atenção ao Evangelho. Olhe para o Evangelho de Cristo. Você pode fazer igual eu. Esses dias eu estava meio desanimado, com tantas coisas acontecendo, então eu comprei esse livro aqui de Marcos, o Evangelho de Marcos, de James R. Edwards, e eu estou lendo ele, eu li ele nas minhas devocionais de manhã. E como isto me sustentou, como isso me sustentou. E agora eu ganhei de presente do mesmo autor o Evangelho de Lucas, e como isso tem me sustentado todas as manhãs. Se você não está lendo a Bíblia, você pode comprar um comentário como este, que é bíblico, e você ler e fazer devocional. Se você não está orando, você vai começar aos poucos desanimar, e você não se apegará à verdade do Evangelho. E aqui o escritor diz com mais firmeza: ele está dizendo, leve a vida cristã a sério, seja mais fervoroso. Seja mais abundante no conhecimento do Senhor. E aí o escritor diz: as verdades ouvidas. O que foi ouvido? Hebreus 1:1 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras. No versículo 2 diz: Deus falou agora através do Filho. E aí nós olhamos qual o propósito, por quê? Por que Deus falou? E aí ele coloca aqui: para que delas jamais nos desviemos. O maior desejo de Deus é que você continue andando nos caminhos do Senhor e não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Se esse é o caso, está na hora de um retorno às Escrituras, um retorno ao Evangelho. E essa palavra aqui é legal quando fala assim: para que delas jamais nos desviemos. A palavra desviar aqui é a ideia de um navio que saiu da âncora, que rebentou a corda, soltou daquela corrente e ele está indo mar afora, à deriva. ou de um barco que soltou da corda que estava amarrado ali e ele agora está descendo ladeira abaixo. Eu cresci em Machado, Minas Gerais, eu vi muitas canoas soltas do rio Machado, principalmente quando tinha enchente, ele se arrebentava. O escritor de Hebreus está falando assim, você está como um rio abaixo, você precisa voltar para a âncora. Talvez você está como um navio desgovernado, você desviou da fé. E ele diz assim, olha, você conhecer o Evangelho, você conhecer Jesus Cristo é a solução para isso. Você precisa ouvir a palavra de Deus. É isso que o escritor Salomão, Provérbios 3:21, ele diz para o seu filho, não deixe as minhas palavras passarem antes dos teus olhos, em Provérbios 3:21. Só de passar e não atentar, não seguir, não obedecer. O que o escritor de Hebreus já começa dizendo, não se afaste da mensagem do Evangelho. Isto é coisa séria. Dê atenção para que as verdades não se escapem da sua mente, do seu coração. Mas o escritor de Hebreus também, nesse primeiro comando, dos versículos 1 a 3a, ele diz, não desobedeça a mensagem da verdade de Deus. No versículo 2 está escrito, se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão e desobediência recebeu justo castigo. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então, quando nós olhamos aí, ele está dizendo, não desobedeça. Ele diz que por meio dos anjos a lei foi trazida. Não se refere especificamente que a lei, o Antigo Testamento, que eles tivessem os anjos entregues, relacionados à entrega da lei. Mas no Novo Testamento nós vemos a presença mencionada deles junto, por exemplo, com Moisés, quando ele recebeu a palavra da lei, quando ele teve um encontro com Deus. Mas se os anjos, eles estão respeitados pelos judeus, inclusive aí pelos fariseus, se eles estão respeitados, eles olhavam para o Antigo Testamento, o povo ali daqueles dias, os judeus, ainda mais agora com Jesus, que ele é superior aos anjos. E aí, então, esses anjos, essas criaturas criadas por Deus, pelo próprio Jesus, se era importante o Antigo Testamento, quanto mais agora com Jesus que nós temos a nova aliança. Quando o escritor diz aí, ele cita, e toda transgressão e desobediência recebeu justo castigo. Se eles tinham respeito pelos anjos, se eles tinham respeito pelo Antigo Testamento, toda transgressão, a ideia aqui da palavra é quando tem um traço, uma linha, e diz aqui, não passe por aqui, você passa. Ou a ideia da desobediência, a negligência de ouvir ou deixar as coisas passarem batido, não prestar atenção. Tudo isso recebeu castigo na antiga aliança. Agora o escritor de Hebreus vem nos falar como que nós vamos escapar da punição tendo a tamanha salvação que é Jesus Cristo. Quando nós olhamos isso, quando ele disse negligenciarmos tão grande salvação. O próprio nome Jesus significa salvação. Então, quando nós olhamos aqui, não apenas quando a gente olha para o Antigo Testamento, quando a gente olha para Jesus, nós não temos apenas a libertação de inimigos e da morte, a concessão de bênçãos temporais, como eles davam ênfase no Antigo Testamento, mas agora com a graça, com Cristo, que é superior aos anjos, nós temos então o Espírito Santo, nós temos perdão dos pecados, nós temos a promessa do céu, da vida eterna, que a morte não é o fim para quem crê em Jesus. Como ele disse, não se turbe o vosso coração. Ele diz, eu estarei com vocês, mas quando vocês partirem daqui, vocês estarão comigo. Na casa do meu Pai há muitas moradas. A promessa da vida eterna, Hebreus 2:10, quando nós olhamos para esse versículo, nós vemos aí, porque convinha que aquele por cuja causa, por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles. O autor da nossa salvação não foi os anjos, o autor da nossa salvação não foi os profetas, o autor da nossa salvação foi Cristo. Ponto. É isso que o escritor está dizendo. E se você negligenciar isso, se você levar a sua vida relaxada, se você deixar o pecado e você vai deixando o pecado tomar conta de você, como foi ministrado muito bem hoje pelo presbítero João Augusto de manhã, a graça barata. Quando você diz, ah, eu estou pecando e Deus vai me perdoar, vou continuar disso. Se você não clamar, se você não lutar, se você não fazer como o apóstolo Paulo diz, eu esmurro o meu corpo, você está brincando com o evangelho. E o escritor de Hebreus está dizendo para eles, naqueles dias, está dizendo para você: cuidado, o castigo virá. Um dos piores castigos para um crente é quando ele começa a desanimar, como o barco que sai à deriva, como as canoas que descem rio abaixo, como eu lá vi muitas vezes no Rio Machado. Como é difícil subir depois. É muito mais fácil descer a correnteza. E é isso que muitos crentes estão fazendo hoje. Estão longe, às vezes, do cuidado de um pastor, longe do cuidado de uma igreja, do conselho. Estão escondendo o pecado, estão brincando com Deus. Mas depois a volta é muito, muito longa. Se você ler o artigo que eu indiquei aí da Ultimato para você, depois vai estar aí no link embaixo aí do YouTube, esse artigo que o Quirico colocou para nós. Se você ler aquele artigo, você ficará perplexo. E logo após que é publicado o artigo, várias pessoas embaixo condenam o autor que tirou tudo aquele artigo baseado no, nos comentários do Dr. Augusto Nicodemos. E você vê a rebelião, você vê, olha lá embaixo, a situação de muitas pessoas, como eles estão distantes, desanimados, distantes de Deus, e colocaram na cabeça essa ideia diabólica que eu não preciso de igreja e a igreja é minha casa. Mas no meio daqueles assuntos tenebrosos, você vê como os crentes de Hebreus estavam olhando para aquele artigo logo abaixo. E você verá uma mulher chamada Norma, se eu não engano o nome. E ela diz: olha, eu passei por isto. Eu tive um atrito com o meu pastor, com a liderança da minha igreja, e eu fiquei muito tempo fora da igreja. Não vale a pena. Não valeu a pena. Não vale a pena ficar longe dos caminhos do Senhor. E o que que a gente vê hoje? Quando um pastor disciplina, um conselho disciplina alguém, ele disciplina por amor. A disciplina é bíblica, mas a pessoa sai e vai para outra igreja, que o negócio é mais leve, mais suave. Quando alguém tem algum problema no ministério, em vez de resolver, de ter um confronto, de conversar, o que que ele faz? Ele muda de igreja ou abandona e sai falando mal ainda. Não seja você um destes, porque este é o maior problema. E depois, para você voltar, é muito pior. Mas quando nós olhamos aqui, se negligenciarmos, eles já estão negligenciando essa grande salvação. Quando o escritor dá esse comando, a ordem para não se afastar da mensagem da verdade de Deus, no versículo 1, não desobedecer à mensagem da verdade de Deus, no versículo 2, ele coloca aí na parte B do versículo 3, ele coloca a questão aí que essa salvação, ela foi pregada tanto por Jesus quanto por seus apóstolos. Quando ele diz assim: a qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram. Meus irmãos, quando nós olhamos isto, nós vemos aí a primeira pessoa que confirma esta verdade foi anunciada, a verdade do Evangelho, pelo próprio Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa! Primeiro foi proclamado pelo o Senhor. E o escritor de Hebreus coloca pelo Senhor, o Kyrios, aquele maior do que os anjos, superior aos anjos, o Jeová. Se os escritores de Hebreus no Antigo Testamento tinham um respeito grande pelo Senhor, o Quírios, nem falava o nome, só o sacerdote podia falar uma vez por ano quando ele entrava no templo. Agora, Esse nosso Senhor está ali e é Ele que deu a verdade. Quando Ele andou no nosso meio, Ele pregou e ensinou, tendo nos falado primeiro. Então Ele começou através desse Senhor. Segundo, aí foi confirmado por aqueles que ouviram, os apóstolos, aqueles que, como Paulo, que ele diz que ele não recebeu as cartas, o Evangelho, por meio de homens, mas por meio do próprio Jesus Cristo. Que apareceu por ele no caminho de Damasco e outros encontros que ele ouviu a voz de Jesus. Então eles ouviram e eles tinham certeza de que isto foi a palavra do Senhor. Essa testemunha não só dos apóstolos, daqueles que ouviram a mensagem, mas do próprio Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos isto e nós vemos esses que seguiram a Jesus Cristo, nós vemos que a mensagem do Evangelho é uma grande mensagem. E aquele que entregou a mensagem é maior do que a mensagem, porque ele é o próprio Evangelho. Ele é o próprio Evangelho. Ele é Jesus Cristo, o Deus que veio a este mundo, morreu, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou e nos entregou a palavra do Evangelho. Quando eu comecei a seguir Jesus, quando eu criei em Jesus, o preço foi muito caro. E eu pensei em voltar atrás. E eu fui atrás do homem que me levou a Cristo, Reverendo Laércio Ribeiro. Eu nunca esqueço as palavras que ele me disse quando eu comecei a querer negar a fé, quando eu comecei a negar o Evangelho. Ele disse para mim: olha, mesmo que pisem no teu sangue, você não pode retroceder. Se você nesta noite está pensando em retroceder, se você que está ouvindo este evangelho nesta noite, você está com os escritores, os crentes, quando foi entregue esta carta, se você está numa igreja, estava numa igreja, e por causa de uma picuinha, por causa de um problema até sério que você foi acusado, eu exorto você nesta noite a procurar a liderança da sua igreja, a consertar, a enfrentar, a entrar em conflito mesmo, provar que o que falar de você não é verdade. Mas se você é o culpado, vá, procure a liderança da sua igreja, peça perdão, faça como a norma do artigo aí que o Kiri colocou para nós aí dos desigrejados, desigregismo. Faça como ela, volte. Ela disse que ela consertou a vida dela, ela voltou para a igreja e ela escreve lá: igreja não é uma igreja sem defeitos, não é sem defeito porque ela é formada por pecadores. É Deus que fez isso, é Deus que conta com homens fracos como eu, como Pastor Rony, como Fábio, como Kiri, como outros. E esta é a verdade do Evangelho. Você precisa viver nisto. Você precisa ouvir o Evangelho, você precisa andar no Evangelho. A terceira etapa, então, é a confirmação. A primeira etapa foi o comando, a ordem de Cristo. O segundo, os comunicadores deste Evangelho. E o terceiro, agora, a confirmação no versículo 4, diz: dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. A confirmação, então, esta confirmação da mensagem evangélica, essa mensagem evangélica, ela foi confirmada por sinais e maravilhas. Deus também testemunhou com eles, com esses sinais, com esses instrumentos que Deus usou. Então, o instrumento foi aí os sinais. Se revela o propósito de Deus através dos milagres que Jesus fez, para mostrar não só a sua divindade, mas ver o poder de Deus, o que Deus faz, os prodígios, né? Os poderes múltiplos, quanto por maravilhas, que atrai a atenção das pessoas e eles veem que Jesus é o Deus encarnado, o Deus vivo. Essa energia milagrosa de Deus que aconteceu e que Jesus e que está descrita de maneira maravilhosa nos Evangelhos. Qual o milagre que Jesus fez que você mais gostou, que você gosta quando você lê, que você fica perplexo? Eu gostaria muito de estar na multiplicação dos pães. Eu não sei como que foi feito aquilo, os peixes, os pães e ainda sobrando com pouquinha coisa. Eu gostaria de estar lá. Mas quando eu chegar na eternidade, eu vou falar: Jesus, faz aí para eu ver como que foi. Se ele fazer melhor. Mas que coisa maravilhosa de ver Jesus com seu poder alimentando milhares de pessoas. Esse é o Jesus Cristo. Mas os milagres, mostrando também o poder de Deus, não só Jesus fez, mas Paulo, os apóstolos, né? Eles caminharam por isso, mas não eram por eles mesmos, mostrando o poder de Deus. E o mais interessante é o que aconteceu em Atos dos Apóstolos, os dons do Espírito Santo, os presentes dados aos crentes para fazer a obra de Cristo, quando ele distribuiu. Todos esses instrumentos, os milagres, os sinais, tudo isso que está aqui, o poder do Espírito Santo, esses presentes, foi para mostrar a ideia da obra de Cristo, o que ele é capaz de fazer. E quando nós encerramos esta mensagem agora, em meio a esse argumento que o pastor Juan pregou dos capítulo 1, dos versículos 5 a 14, no meio disto, o argumento que Jesus Cristo é superior aos anjos, que ele é o Deus vivo, o Filho é maior que os anjos, o escritor então dá um aviso: se ele é superior aos anjos, e esse evangelho que ele trouxe, você precisa tomar cuidado. Você precisa arrepender dos seus pecados. E você já está longe, se você já deixou escapar a mensagem do evangelho na sua vida, no seu coração, na sua mente, se você já não está mais ouvindo Jesus, se você já não está andando nos caminhos que ele ensinou, você já está rio abaixo. E isso é perigoso. E isso é perigoso. Então, essa profissão agora, que o escritor de Hebreus está chamando, convocando, faça uma sua profissão de fé novamente. Você precisa sair deste perigo, renunciar esse caminho que você está levando. Você precisa parar de pensar que você, por causa do sofrimento, você vai voltar para o templo, vai voltar para a vida judaica. Não, não, não tem mais volta. Não tem mais volta. Para aqueles que estão dizendo que não preciso mais de igreja, não preciso estar mais junto com pessoas, é isso mesmo. O pecado sempre nos leva para o caminho mais fácil. Os problemas, as dificuldades, sempre quer que a gente corra através dos caminhos mais fáceis. Mas você precisa tomar cuidado com isso. Eu vejo você que está pensando em não frequentar mais igreja. É fazer na sua casa o seu próprio templo. Você precisa tomar cuidado, como Esaú, que vendeu a sua bênção por um prato de lentilha. É isso que você está fazendo. Você precisa voltar para os cuidados de uma igreja. Você precisa voltar para ter essa comunhão. O alerta de Jesus ainda continua. Nesses versículos do capítulo 2 de Hebreus, capítulo 2, versículos 1 a 4. Mas também em João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Deixe nesta noite Jesus fazer um furo na sua orelha. Deixe esta noite Jesus fazer um furo nos seus pés. E diz: Senhor, eu quero ouvir o Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero sair das brasas para a chama. E eu quero sair obedecendo o Senhor, seguindo os teus caminhos, andando os teus caminhos, mesmo que eu pise nas chamas do meu seguir. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos e louvamos ao Senhor, porque muitas vezes na vida cristã nós vamos desanimando, nós vamos pegando pecados de estimação lá no passado e voltando atrás. Nós vamos achando que porque nós já somos salvos, podemos pecar à vontade e já estamos perdoados. Sim, no perdão nós já temos, mas esse descuido pode nos levar a um caminho que não tem mais volta, um caminho de dor e sofrimento por falta de obedecer e ouvir o Evangelho. Pai, que o Senhor possa animar muitos que estão ouvindo esta mensagem hoje, se não tem mais aquela ardência, aquele desejo de voltar para a igreja. Alguns que podem estar ouvindo esta mensagem em diversas partes do nosso país ou até no exterior, que abandonaram a igreja, que abandonaram a fé, possa ser um novo recomeço, um novo caminho de seguir Jesus Cristo, de sair deste caminho que desviou, de sair desta rota rio abaixo, navio à deriva, e voltar para os teus caminhos. Sabemos que só pela tua graça o Senhor pode fazer isso. Que essas pessoas possam clamar nesta noite: eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero sair das brasas para chamas. É isto que você deve fazer, Senhor. Com esses irmãos, nós rogamos ao Senhor por isto. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.